feira com o patrocínio de Supermercado Cirino, tudo em gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, completo açougue e padaria. Preços especiais, condições facilitadas de pagamento e entrega de rancho na cidade. Sem custos. Preço promocional em sacola econômica com produtos de qualidade, R$147,80. Supermercado Cirino, servir bem para servir sempre. Na Avenida Circular, fone 3358-2564. Casa das Tintas, proteja sua casa no inverno com tintas Coral e Suvinil. Antimofo, antibacteriana, sem cheiro e contra infiltrações. Fazemos um projeto de cores. É só levar a foto da sua casa e vamos até ela. Tiramos uma foto se for preciso e aí projeta no computador e você vai poder ver como sua casa vai ficar com a nova pintura antes mesmo de pintá-la. Pagamento em até 5 vezes e entrega imediata na sua obra. Casa das Tintas, Presidente Vargas, fone 3358-5362. Flávia, nossa unidade de móveis está nesse momento aqui na Avenida Presidente Vargas. Estamos aqui próximo à creche Mônica Bonotto para conversarmos com o responsável por parte do município pelo acompanhamento das obras da Avenida Presidente Vargas. Está conosco nessa manhã o Admilson Ferreira da Silva, que era secretário de obras até pouco tempo e agora está nessa outra função de acompanhar todo o trabalho da Avenida Presidente Vargas. E nós estamos aqui onde o trabalho está acontecendo para falar um pouquinho a respeito de como é que estão o andamento dessas atividades, Admilson. Bom dia.
Muito bom dia, Rodimar. Muito bom dia ao Flávio. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, em especial aí os moradores e comerciantes da nossa Avenida Presidente Vargas, que é onde estamos aí realizando essa importante obra, né, Rodimar?
Isso mesmo. Admilson, quantas frentes de trabalho atualmente trabalhando na obra da Avenida Presidente Vargas?
Bom, Rodimar, nós temos uma frente de trabalho, né, então, que é a parte que vai espalhando a base, né, isso a gente conta com uma frente de trabalho. Temos outra que vai fazendo as escavações das calçadas, nivelamento de calçadas, escavações dos acessos às garagens, né, e temos uma outra frente de trabalho que é que está fazendo os muros, então realizando os muros de contenção, né, tanto no, nas, para as casas que ficaram mais altas do que a avenida, como as casas que estão no nível abaixo da avenida. Também temos uma outra frente de trabalho que vem implementando os cordões, né, levantando as bocas de lobo onde que necessário, né, e mais uma outra equipe aí que vem fazendo, levantando os PVs, né, que é os pontos de visualização da rede de drenagem da Corsã, que essa já está pronta, né, então para que se faça aí posteriormente a aplicação da massa asfáltica, precisamos aí que essas tampas estejam niveladas com a avenida.
Admilson, após a realização desse trabalho, qual é a próxima etapa desta obra da Avenida Presidente Vargas?
Bom, Rudimar, estamos já, no dia de hoje vai ser terminado o encaixe lá na esquina da Rua Bento Gonçalves, né, na esquina ali do posto Santo Antônio, então onde que vamos aplicar o macadame, né, faltante, faltava realizar umas caixas de captação ali, elas já foram concluídas, então será aplicado o macadame travado para que então ele possa aí estar recebendo posteriormente a base, né? Estamos aqui com a obra mais aqui nas proximidades da mecânica Santini aqui da Igreja do Pastor Júlio, aonde que assim que o tempo nos permitir será então dado continuidade espalhando a base, no caso que seria a última etapa para que se possa então começar a aplicar massa asfáltica. Então vai ser dado continuidade para espalhar esse material. Posteriormente a isso vem a aplicação dos cordões e aí após então a aplicação dos cordões já está liberado para que seja imprimado, né, a avenida, para que aí sim possa vir a receber a massa asfáltica, Rodimar.
Essa questão das caixas de captação de água, a gente acabou acompanhando aí na semana passada, repercutiu algumas imagens que foram postadas nas redes sociais dessas caixas de captação que estão sendo construídas e praticamente junto com os postes da energia elétrica. E aí o pessoal fazendo alguns questionamentos relacionados a esse assunto. Como é que está sendo feito esse serviço, Admilson?
Bom, Rodimar, questão da drenagem, dessa postagem em especial, temos a dizer que não, essas caixas elas não são para captação da água da chuva, né? Elas não são caixas de captação de água pluvial. O porquê do confeccionamento dessas caixas? Quando se foi realizada a drenagem naquele trecho, fez-se necessário, então, a detonação para que a drenagem pudesse ser implementada. Então, após nós implementarmos a drenagem, né, a empresa concluiu o trabalho, a prefeitura recebeu, digamos assim, o trabalho concluído, fez o pagamento, né, dessa drenagem. E aí, quando chegou a hora do deslocamento dos postes, né, que é a DRGE fazer o deslocamento dos postes, se constatou que ficaria exatamente na medida onde que estavam os tubos de drenagem. Então, se fez necessário a remoção, né, de alguns tubos ali para que se pudesse implantar o poste. Como não existe curva, né, para esse tipo de trabalho, para que se desviasse então a tubulação dos postes, foram realizadas essas caixas, né? As pessoas estavam ali até com uma certa ironia, com questão da estética da caixa, né? Reclamando, falando da estética. Para essas pessoas eu tenho a responder a seguinte forma. Não é questão de estética. A caixa, a funcionalidade dela é outra. Ela não foi confeccionada para ser bonita. Ela foi confeccionada para desviar a água do poste, né, para desviar a drenagem do poste, e na funcionalidade dela, para o que ela foi projetada, ela vai funcionar bem. Esteticamente, realmente ficou feio, mas não é uma coisa assim que seja para bonito, até porque ela fica enterrada.
Não vai ficar visível, ela é uma caixa que vai ficar enterrada, né, Edmilson?
Ela não vai ficar visível, ela vai ficar enterrada, né, ela vai umas tampas em cima, onde que, além de tudo, nos permite futuramente remover essas tampas, realizar alguma manutenção, alguma limpeza nos tubos vai nos permitir. Ela não vai captar a água da chuva, ela está para que seja desviada, para que a rede de água seja desviada do poste. Então, caso de algum problema na rede, de entupimento ou alguma coisa assim, nos permite remover a tampa e realizar a limpeza dessa rede de drenagem. Então, eu tenho a dizer para as pessoas, né, para quem fez essas críticas aí, que realmente esteticamente ficou feio, mas ela não é uma questão estética. Nós não fizemos para ficar bonito mesmo, nós fizemos pela funcionalidade dela, que é desviar a água do poste, e quando chover aí, que venha a ter uma elevação da água da drenagem, ela vai cumprir com a sua funcionalidade, que é desviar o poste aí, Rudimar.
Edmilson, é importante ter esse trabalho de acompanhamento que você está fazendo do andamento da obra. Nós falávamos antes de entrar no ar, muitas coisas que tem no projeto, elas precisam ser adaptadas no momento de colocar em prática. E esse acompanhamento de perto, ele se faz necessário para que as coisas possam andar de forma tranquila, tanto a obra quanto ao projeto. Muitas modificações estão sendo necessárias ser feitas, às vezes modificações simples, outras um pouco mais arrojadas aí, Edmilson?
Sim, Rudimar. Nós temos, como eu falava contigo ali antes fora do ar, quando o engenheiro, o projetista, né, foi projetar a obra da Avenida Presidente Vargas, ele foi, com certeza, quando ele foi projetar no AutoCAD, ele só enxergava a tela preta do AutoCAD, né? E aí ele foi fazendo o desenho da via. Lá fica muito bonito, fica perfeito, né? O papel aceita tudo, né? O programa também, o AutoCAD aceita. Você faz diversas formas variadas e fica bonito o projeto. No entanto, quando você vem com um projeto dessa complexidade, o tamanho da obra, e você tenta aplicar o projeto aqui, você vê que não encaixa, não fecha nas esquinas, não bate. A largura dos passeios, a largura da via não fecha. Tem diferença em acessos. O mais absurdo que eu achei foi faixa de pedestre pelo projeto, você obedecendo o projeto, a faixa de pedestre na entrada de garagem. Então isso não tem nem lógica, nem uma faixa de pedestre na entrada de garagem. Mas são coisas que a gente consegue, acompanhando aqui no dia a dia, né, Rudimar? A gente consegue alterar, né, esses equívocos, né, de projeto, digamos assim. Com relação a isso, precisa se fazer toda depois uma justificativa para a caixa.
Cada alteração na obra tem que se alterar no projeto também.
Sim, Rudimar. Estamos aqui para quê? Para agilizar essas alterações, agilizar a decisão de alteração no momento aqui, no que a obra está acontecendo. Porém, posteriormente a isso, né, o engenheiro, tanto o Reginato como o Leon, eles têm que fazer a justificativa, né, para a caixa, o porquê dessa alteração. Então, é o chamado do as-built, né, que eles chamam, que é se fazer o projeto conforme o que se tem na via, né? Então, cada etapa que a gente vai fazendo, precisa se realizar esse as-built do projeto. Uma parte mais complexa tem que está sendo reprojetado, para a gente ter uma ideia, todos os muros, né? Porque os muros também foram projetados de forma equivocada, né, a projeção que se foi feita. chegamos aqui na hora de executar os muros, aí tivemos que fazer diversas alterações. Então agora está sendo reprojetado, refeito, né, o as-built dos muros, para que se passe pela aprovação da caixa aí, para que nos dê sequência da maneira que precisa ser feita a instalação desses muros. Então tudo, sempre, todo dia, eu tenho costumado dizer que a cada 12 metros nós temos um problema, porque onde termina um terreno e começa o outro, né, aí é o terreno que ou ele precisa fazer muro, ou você precisa acertar o acesso da rampa da garagem. A largura das calçadas também, Rudimar, seria um padrão, né, nessa região aqui mais abaixo, de 3 a 4 metros de largura, os passeios. Alguns pontos nós tivemos que reduzir para 1,5 metro, outros pontos ficou com 3 metros, outros pontos ficou com 4 metros. Então, conforme cada quadra, nós tivemos que ir estreitando ou alargando a calçada conforme o projeto, porque aí pegava casas construídas muito próximo ao passeio público, casas que chegaram a invadir 1,5 metro o passeio público, né, Rudimar? Então, não tem como que você... Não existe lógica você levar a ponto de faca e dizer, não, nós vamos destruir a tua casa porque nós precisamos de mais 1,5 metro de passeio ou 2 metros de passeio. Então, isso tudo foi conversado, né, conversado com os moradores, conversado com a empresa. E você imagine, né, isso tudo acontecendo... quando se nós não estávamos acompanhando a obra, quando não tínhamos ninguém acompanhando a obra, Rudimar, e aí você tem uma empresa que ela foi contratada, ela tem um contrato a cumprir, e você tem do outro lado, você tem um morador que está sendo afetado pela obra. Então, ficava-se batendo de frente, né, o morador com a empresa, e não se tinha uma solução para isso. Então, nós viemos agora com esse trabalho, onde que estamos conversando com os moradores, conversando com a empresa, todo mundo tem que ceder um pouco, né? Tanto o poder público como o morador, como a empresa também. Então, cada um cede um pouco para a gente ajustar e da melhor forma possível para que a obra possa andar. Nós já estamos aí com os cordões, com os muros, com a base final aplicada, né? Até a esquina da Igreja do Pastor Júlio. Então, nos dá aí 2 quadras completas, 2 a 3 quadras aí completas de base já espalhada, propícia aí para receber o asfalto. Questão de aplicação da massa asfáltica é uma questão de organização da empresa e outra questão também da previsão do tempo, porque como o asfalto, tanto o asfalto a frio como o asfalto a quente, não pode ser usinado em temperatura abaixo de 10 graus, né? Que isso a massa não vai agregar da forma que seria o mais correto. Então, estamos tendo esse cuidado por questão do inverno, né? Em questão a isso, a obra continua se espalhando a base com a aplicação dos cordões e o nivelamento das caixas, nivelamento de calçadas, né, os acertos das rampas de garagem também, que é onde que tivemos uma dificuldade maior, foi por questão das casas estarem construídas próximas ao passeio público. Então sobra muito pouco espaço para subida de rampa. Então essas coisas são questões que nós vamos resolvendo no dia a dia, caso a caso, com cada morador, né, cada problema que a gente tem com os moradores, né, estamos aqui somente para isso, né. Então eu fico às 8 horas do dia acompanhando as obras aqui na Avenida Presidente Vargas, né, para que a gente possa resolver, ter mais agilidade na resolução desses problemas, né, para que a gente possa evitar muitos problemas também, né. Então que a gente consiga observar algumas questões antes, né, para que se tenha tempo hábil aí de organizar e poder aí dar andamento na obra conforme a gente deseja, né? Claro, nós desejaríamos uma maior celeridade, queremos pavimentar a avenida o quanto antes, né? Temos alguns entraves, às vezes o clima que não ajuda, às vezes é algum problema que precisa, alguma questão administrativa que atrasa um pouco, mas isso tudo a gente consegue ir contornando, né, e andando com a obra. O interessante é que a obra está andando, né, as pessoas têm aí, Rudimar, digamos assim, uma percepção de que a obra está parada, e aí eu justifico da seguinte forma: nós temos 2 quilômetros de obra, 2 quilômetros que está em obras, digamos assim, né? Então, há dias atrás, estávamos trabalhando ali entre a Sport Som até o Mercado Póster, então se tinha uma movimentação maior de caminhões, de máquinas, porque estávamos puxando a base, movimentação de terra, então se tem um movimento maior de máquinas. Como esse trabalho lá para cima, dessa parte de escavação, de drenagem, já foi concluído, então se ver um movimento menor de máquinas. Então, como teve aquelas chuvas, aqueles dias de chuva lá, o pessoal parou aquela etapa lá em cima e veio espalhar esse material aqui embaixo, porque esse material aqui ele precisa estar molhado para ele ter uma boa compactação. Então, enquanto espalhavam esse material, o pessoal lá em cima tinha a impressão de que a obra estava parada naquele setor. E realmente estava, porque estávamos trabalhando aqui. Agora, no dia de hoje, não tem movimentação nenhuma aqui embaixo, por questão da chuva, né? Choveu, o pessoal está esperando firmar o tempo para começar a trabalhar. Mas se nós subirmos mais acima da obra, o pessoal vai estar lá trabalhando, puxando a base. Inclusive, esses caminhões que passaram por nós aqui há pouco, estão levando a base do macadame lá, então, para terminar esse encaixe do mercado Posser até a sinaleira. Também diminuiu um pouco, as pessoas dizem, mas diminuiu o ritmo da obra, não é que tenha diminuído, reduziu-se a utilização de caminhão, porque as escavações principais que teríamos que fazer nos barrancos, ela já está praticamente encerrada. Então, precisamos agora aqui de uma medição do topógrafo da empresa, né, para que seja escavado um barranco aqui, né, próximo à empresa Agropeças. Né? Posteriormente a isso, só tem a escavação de mais um barranco que é lá próximo aos anelos. Então, terminando essas escavações, essa movimentação de terra, de caminhões, essa movimentação intensa de caminhões de terra, ela vai cessar, porque não temos mais essa necessidade dessa remoção. Mas não que porque diminuiu o ritmo. Não é que. São etapas da obra que vão sendo concluídas, e a empresa não vai, claro que ela não vai deixar essas máquinas paradas aqui em Lagoa Vermelha, né? A empresa com certeza deve ter outras obras, ela leva essas máquinas para trabalhar, não vai deixar esse patrimônio parado, né? Então, conforme vai encerrando essas etapas, vai se diminuindo o número de máquinas, mas você andando nesses 2 quilômetros, é um trecho extenso, né? Então são 2 quilômetros de obras, então algum ponto está mais concentrado, aí se dá uma impressão de que tem mais gente trabalhando, mas é o mesmo número de equipe, né? As mesmas pessoas, o que se diminui, digamos assim, essa movimentação de máquinas por causa dessa movimentação de terra. Podemos ter aí agora uma movimentação um pouco maior, mas é porque para puxar a base, então os caminhões puxam esse material da pedreira ali em Caseiros, então tem essa movimentação só onde eles estão puxando essa base, e aí o restante da obra tem essa, mas não estão fazendo nada aqui na frente da minha casa, é porque daí a obra está seguindo agora mais, digamos assim, parelho, né, levando a organização parelho aí, né, Rudimar?
Muito bem, está aí, Flávio, a participação do Admilson Ferreira da Silva, responsável pelo acompanhamento da obra da Presidente Vargas, atualizando como é que estão as frentes de trabalho e as atividades neste início de semana. Nós vamos continuar acompanhando e atualizando para os nossos ouvintes.